DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Os líderes de Moçambique e Angola discursaram na Assembleia Geral da ONU. Daniel Chapo apresentou de Moçambique como um exemplo na promoção da democracia em África.
A nossa presença neste pódio hoje é o resultado de um processo de escolha livre e transparente do povo moçambicano. Moçambique destaca-se pelo esforço contínuo em promover um diálogo nacional inclusivo.
João Lourenço destacou o papel de Angola na tentativa de resolução de conflitos no continente africano.
Que a República de Angola tem procurado prestar uma contribuição honesta e genuína à solução do conflito na região do Sahel, no Sudão e no leste da República Democrática do Congo.
E precisamente em Angola, jurista acredita que a ministra angolana das Finanças pode vir a ser ouvida no caso AGT.
Porque entendemos que tanto é a titular das finanças, é ela que de facto tem estado a gerir as nossas finanças no país.
E o presidente do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência pede inclusão no diálogo nacional inclusivo.
Há uma necessidade de se criar condições para que as pessoas com deficiência também tenham alguma coisa a dizer.
Começa agora o seu Jornal da Manhã. Moçambique e Angola marcaram presença esta terça-feira na 80ª Assembleia Geral da ONU, na cidade norte-americana de Nova Iorque. O líder moçambicano, Daniel Chapo, foi o primeiro dos dois representantes máximos a subir ao palco. O presidente de Moçambique começou o discurso por fazer um balanço da sua visão atual do mundo.
As guerras multiplicam-se, a crise climática agrava-se, as dívidas aumentam, as tarifas crescem, a desilusão alastra-se e, acima de tudo, regressa o espectro nuclear.
No que toca às alterações climáticas que têm assolado Moçambique nos últimos anos, Daniel Chapo destacou o parecer histórico do Tribunal Internacional da Justiça, emitido a 23 de julho deste ano, que reafirmou que os Estados têm obrigações jurídicas vinculativas de proteger o clima e o ambiente das emissões de gases com efeito de estufa.
Para países como Moçambique, que não têm responsabilidades históricas pela crise climática, mas estão entre os mais atingidos pelas suas consequências, secas, ciclones, cheias, inundações, esta decisão é mais do que um princípio legal para nós. É um apelo à justiça climática, é um apelo à solidariedade global e à ação imediata por parte de todos nós.
Moçambique viveu cerca de 5 meses sob tensão social, com manifestações inicialmente em contestação aos resultados eleitorais de 9 de outubro de 2024, convocadas pelo ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, saldando-se da morte de 400 pessoas e destruição de bens. Daniel Chapo, presidente de Moçambique, afirmou que o seu país é um exemplo de promoção da democracia em África e que a sua presença nesta Assembleia da ONU é resultado de um robusto sistema democrático moçambicano.
Com a realização de eleições regulares e transparentes, refletindo a vontade popular e assegurando que cada cidadão moçambicano tenha voz e participação nas decisões que moldam o futuro da nossa nação moçambicana. A nossa presença neste pódio hoje é o resultado de um processo de escolha livre e transparente do povo moçambicano. Atualmente, Moçambique destaca-se pelo esforço contínuo em promover um diálogo nacional inclusivo, cuja fase de auscultação pública lançamos no passado dia 10 de setembro.
Chapo terminou a sua intervenção apelando a uma nova arquitetura financeira global e até citou Samora Machel, o primeiro presidente após a conquista da independência de Moçambique.
Parafraseando o malogrado presidente Samora Moisés Machel, a solidariedade internacional não é um ato de caridade, é um ato de unidade entre aliados.
Após a participação do Vietnã, foi a vez do presidente de Angola subir ao palco da Assembleia da ONU. João Lourenço começou por convidar os presentes a refletir sobre o verdadeiro significado de renovar o multilateralismo.
Aquelas potências mundiais que no passado jogaram um papel crucial para a libertação da Europa e dos europeus das garras do nazismo, do fascismo e também para a libertação de África e dos africanos do regime do apartheid da África do Sul, não podem comportar-se hoje de forma diferente, agredindo outros países.
O presidente de Angola abordou os conflitos que assolam o mundo atual, lembrou o papel de Angola na tentativa de resolução de conflitos no continente africano e apontou o dedo aos Estados-membros da ONU.
Que a República de Angola tem procurado prestar uma contribuição honesta e genuína à solução do conflito na região do Sahel, no Sudão e no leste da República Democrática do Congo, relativamente ao qual as nossas diligências criaram um quadro negocial com soluções de paz que lamentavelmente não se concretizaram.
No encerramento do seu discurso, João Lourenço apoiou a reforma do Conselho de Segurança em consonância com a posição comum africana consagrada no consenso de Ezulwini e na declaração de Sirt, adotada há 20 anos.
E que prevê em 12 assentos permanentes e 5 não permanentes para o continente africano, num Conselho de Segurança alargado, mais representativo e consentâneo com a realidade geopolítica contemporânea.
O presidente angolano afirmou ainda que sem este passo não será possível garantir um Conselho de Segurança da ONU mais democrático e equilibrado. E abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, onde no nosso Facebook perguntamos-lhe como avalia os discursos de Daniel Chapo, presidente de Moçambique, e João Lourenço, presidente de Angola, na 80ª Assembleia Geral da ONU. O Antero diz-nos que, por ele, ambos deveriam ser omitidos porque não dão qualquer contribuição. O Salvo fala-nos numa vergonha total. O Ernesto questiona o presidente de Moçambique a que tipo de democracia se refere Daniel Chapo, porque diz que é o resultado da fraude. Já o Aleixo Tavares elogia o discurso de João Lourenço e alertou os Estados-membros da ONU no sentido de empenharem-se mais para a resolução de conflitos que afetam o mundo. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu contributo, o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a segunda sessão ordinária do Parlamento arranca a 22 de outubro, tendo na agenda as propostas da Lei de Orçamento de Estado 2026 e a que estabelece o regime jurídico do Sistema Nacional de Saúde, anunciou fonte oficial. Manuel Ramessane, porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República, disse, no final de uma sessão deste órgão, que para esta segunda sessão da 9ª Legislatura, o Parlamento Moçambicano agendou também a apresentação do informe anual do chefe de Estado à Nação, a informação anual do provedor de justiça, do Governo e perguntas dos deputados ao Executivo. E as autoridades moçambicanas anunciaram que estão a preparar um plano de emergência para fazer face à época chuvosa 2025-2026, pedindo que as comunidades estejam atentas aos avisos emitidos sobre os ciclones. Em Angola, 5 organizações cívicas apelaram ao secretário-geral da ONU, António Guterres, para que crie imediatamente uma missão independente para investigar o massacre ocorrido em Angola entre 28 e 30 de julho deste ano, durante a greve dos taxistas. A carta, assinada pela Friends of Angola, Omunga, Mudei, Associação Justiça, Paz e Democracia e Andeca, denuncia o recurso à força excessiva e desproporcionada por parte das forças de segurança que usaram munições reais contra manifestantes desarmados, resultando em pelo menos 30 mortos, mais de 177 feridos e 1.500 detenções arbitrárias. E a Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros portuguesa aprovou por unanimidade 4 projetos que condenam a agressão do jornalista da RTP na Guiné-Bissau e a expulsão dos órgãos de comunicação social portuguesa do país e consequente censura. Os projetos apresentados pelo Partido da Iniciativa Liberal, PSD e CDS-PP foram aprovados por unanimidade dos membros da Comissão Parlamentar, sendo agora elaborado um texto único, declarou o presidente da Comissão, o social-democrata José Cesário.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, o presidente do Conselho de Administração Geral de Tributária foi ouvido esta terça-feira no caso de desvio de mais de 100 mil milhões de dólares, que envolve 38 arguídos, entre eles 6 empresas. São, no total, 11 declarantes. Jurista ouvido pela DW África desconfia que a ministra das Finanças de Angola, Vera Davas, poderá igualmente depor. Os detalhes com o Manuel Luamba.
Nesta sessão de audiência de instrução em contraditório, foram ouvidos o presidente da Administração Geral Tributária, AGT, e os seus administradores. Também estão arrolados como declarantes os diretores nacionais do Tesouro e da Dívida Pública. Por enquanto, são apenas 11 testemunhas, mas Raimundo Manuel, secretário judicial do Tribunal da Comarca de Luanda, considera complexo o processo e diz que mais pessoas poderão ser ouvidas.
Então as pessoas vão ser ouvidas à medida que eles foram sendo arrolados e assim estão a depor.
O jurista angolano Serro de Simão entende que, pelo andar da carruagem, há fortes possibilidades de Vera Davos, ministra das Finanças de Angola, depor em tribunal. Recentemente, a governante pediu desculpas públicas pelo escândalo financeiro que lesou o Estado em mais de 100 mil milhões de kwanzas, cerca de 93 milhões de euros.
Essa possibilidade da ministra ser ouvida no processo é porque entendemos que tanto é a titular das finanças, é ela que de facto tem estado a gerir as nossas finanças no país e a instituição visada naturalmente é subtutelada por Ministério das Finanças, então a ministra de facto não poderá ser, digamos, descartada para ser ouvida.
E alguns desses declarantes podem mudar de figura e se existem situações culposas sobre eles, considera-se Rod Simão.
Deixar de ser declarantes no processo para a constituição de arguidos no processo.
Se for o caso, além dos 38 implicados, entre eles 6 empresas, mais pessoas poderão ser ouvidas num tribunal onde as condições da sala estão a ser contestadas pela defesa. É o caso de Cristiano Paciência, advogado de um dos arguidos. Além da falta de espaço para sua acomodação, os advogados também se queixam da falta de contacto prévio com o processo.
É um processo volumoso, são mais de 40 volumes, mas mais de 90% dos advogados não tiveram acesso ao processo, o que dificulta significativamente a preparação da defesa como deve ser. Mas são as condições que temos, são os obstáculos que nós vamos sentindo durante os nossos trabalhos e temos que trabalhar com essa dura realidade.
O secretário judicial do Tribunal de Comarca de Luanda, Raimundo Manuel, rebata assim as condições postas à disposição dos advogados.
Há situações, obviamente, que não agrada a todo mundo, mas pronto, nós estamos a fazer tudo por tudo para que cada um sinta realmente acomodado naquelas condições que nós criamos.
Entretanto, a presença e resposta do presidente da AGT agrada um advogado, Cristiano Paciência.
Muita coisa foi esclarecida, né? É uma presença muito desejada. Felizmente, não é no espírito de colaboração com a Justiça.
Manuel Bamba, DW, Luanda.
Moçambique conta com cerca de 727 mil pessoas com deficiência, representando 2,6% da população, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística. As associações de pessoas com deficiência, que contraíram aquela percentagem por considerar o número mais elevado, querem ser convidadas pelo governo moçambicano a integrar o debate sobre o futuro do país no quadro do Diálogo Nacional Inclusivo, anunciado pelo presidente Daniel Chapo. O pedido é fundamentado por Zeca José Chauque, presidente do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, que é a favor do estabelecimento de cotas de empregabilidade nos setores privado e público. Para o dirigente da FAMOD, não basta regulamentar com urgência a Lei de Proteção dos Direitos e Liberdades Fundamentais da Pessoa com Deficiência, como pede o governo. Entrevistado pela DW, Zeca Chauque começa por argumentar por que razão as associações de pessoas com deficiência não querem ver-se excluídas do diálogo nacional inclusivo.
A priori, quem planifica a participação de todas as pessoas é o próprio governo. O nosso ponto de vista com pessoas com deficiência, ao quando da planificação, devia-se criar condições para que houvesse inclusão, de modo a darmos ferramentas necessárias para a inclusão de pessoas com deficiência neste processo. Então, há uma necessidade de se criar condições para que as pessoas com deficiência também tenham alguma coisa a dizer.
E como é que pensam participar nesse diálogo inclusivo? Têm propostas concretas?
Primeiro, nós gostávamos que o governo ele se abrisse como o planificador disso tudo. Então, nós gostávamos que ele nos incluísse para participarmos. Agora, vai caber ao governo fazer a inclusão das pessoas com deficiência nesse diálogo.
O governo moçambicano quer regulamentar com urgência a Lei de Proteção de Pessoas com Deficiência. Este seria um dos temas que vocês desejariam debater com o Executivo?
Nós já tivemos oportunidade de debater e dizer qual é a nossa opinião para este regulamento. E o que nós agora estamos à espera é que, de facto, tudo aquilo que são os pontos ou que foram os pontos por nós apresentados eles estejam no regulamento que provavelmente será aprovado.
Podia só referir uma das vossas propostas?
Uma das nossas propostas era a cotização na empregabilidade. Nós sugerimos que se estabelecesse cotas de contratação, quer no setor privado, assim como no setor estatal ou público. Fizemos essa proposta e estamos à espera da inclusão desses conteúdos, porque, na verdade, este regulamento de lei em algum momento foi feito incluindo as pessoas com deficiência. Nós tivemos alguma coisa a dizer neste regulamento. Agora, o governo, por sua vez, está num processo, vamos dizer, da avaliação daquilo que nós apresentamos como propostas e também da exclusão de um e outro ponto. E um dos pontos que em algum momento está-se a excluir é este ponto referente à cotização na questão de empregabilidade. Para além disso, é a questão de assistência médica e também a questão de educação inclusiva, que tanto se fala, mas se formos na essência, vamos descobrir que a educação inclusiva ela só acontece nas grandes cidades. As pessoas que estão em zonas recônditas não têm possibilidade de ser formadas.
Tendo em conta essa população, que impacto é que acha que poderá ter essa regulamentação da lei na vida das pessoas?
Nós acreditamos que essa regulamentação, primeiro, vai melhorar a vida das pessoas com deficiência. O acesso à educação, o acesso à saúde. Quer dizer, vai condicionar o acesso a serviços básicos. Serviços esses que não estão lá onde a pessoa com deficiência está. Então, não vai bastar só a regulamentação. Tem de se criar condições para que esta regulamentação seja acompanhada por planificação inclusiva.
Ouvimos uma entrevista com Zeca Tchauque, presidente do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, conduzida pelo jornalista João Carlos.
DW Notícias.
Uma comissão de investigação da ONU determinou que Israel tem uma intenção clara e consistente de exercer controle permanente sobre a faixa de Gaza e possivelmente anexar todo o território palestiniano, segundo um relatório hoje divulgado. Isso após deslocar à força a população palestiniana, tanto da faixa de Gaza como da Cisjordânia, onde continua a expandir os seus colonatos em território ocupado, todos ilegais à luz do direito internacional. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu ao homólogo norte-americano, Donald Trump, pela inflexão inesperada na posição sobre a eventual cedência de territórios à Rússia no âmbito do conflito entre os dois países. E o próprio presidente norte-americano, Donald Trump, participou esta noite numa cimeira com líderes de países árabes e muçulmanos sobre uma solução para o fim da guerra na faixa de Gaza, antes de receber o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu na próxima semana.
DW, Espaço do Ouvinte.
Já nos chegaram mais de centenas de comentários à nossa pergunta no Facebook, onde perguntamos como avalia os discursos de Daniel Chapo, presidente de Moçambique, e João Lourenço, presidente de Angola, na 80ª Assembleia Geral da ONU, que decorre esta semana em Nova Iorque, cidade norte-americana. Centenas de comentários, maioria a dizer que os dois líderes, tanto Moçambique como Angola, são mentirosos e que não falaram a verdade nos seus discursos. O José Mateus adjetiva até de dois desorientados. O Bernardo diz-nos que a ONU é uma instituição de hipócritas. Infelizmente, já o Pedro diz-nos que a comunidade internacional sabe o que esses presidentes fazem com os seus países, mas mesmo assim continuam a convidá-los. Já o Temba analisa de forma diferente, diz que os discursos até podem soar bonitos, mas na prática já não importa muito o que se diz na ONU, a organização perdeu o rumo. Temba diz-nos ainda que os mesmos países que falam em paz e direitos humanos são os que fornecem armas a governos corruptos e ditadores para massacrar o próprio povo, como aconteceu no Sudão, na RDC ou propriamente também em Moçambique. Chega aqui ao fim o Jornal da Manhã. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Mais logo voltamos com o Jornal da Noite, de toda a atualidade noticiosa desta quarta-feira. Já vamos a meio da semana, final, praticamente final de setembro. Volto à sua companhia amanhã para o Jornal da Manhã. Até lá, tenha um bom dia, boa quarta-feira e, claro, sempre que possível, na companhia lado a lado da sua DW África. Bom dia, até amanhã.